Oi, prazer é meu falar com vocês, falar com Curitiba, né? Eu amo essa cidade maravilhosa. Para a gente é um grande prazer, uma honra muito grande, né? Fazer esse show. É um show assim de compositor, né? Que eu vou cantar muitas músicas. Deve dar umas 30 músicas
Uau.
que o pessoal vai curtir com a gente. São muitos momentos que fizeram nos anos 70, anos 80, anos 90, agora os anos 2000, teve muitas novidades. A gente veio, eu venho seguindo como compositor, né, como produtor assim de canções, de melodias, sempre buscando assim uma excelência, né, de composição, de letras e tudo. Então, eu sou muito orgulhoso, muito feliz de voltar a Curitiba, que o pessoal vai curtir muito assim o meu capricho nas coisas e na apresentação, né? Vai ser um grande momento para a
Felipe.
gente.
E queria aproveitar e falar um pouquinho. Você falou de Curitiba, vamos falar de outros lugares, Salvador, Espanha. Você tem alternado entre Salvador e a Espanha desde 2019 para cá. Como que foi essa escolha e como isso acabou influenciando tua música depois disso?
É, a Espanha se revelou assim um lugar muito variado, muito um lugar que eu não tenho nada a não ser minha esposa, minha mulher, que ela é espanhola, e quer dizer, isso aí já acaba sendo decisivo, né, para ir. Mas a gente foi para a Espanha fazer uma viagem grande por 26 cidades, isso aí no ano de 2014, e aí me apaixonei e resolvi ter um lugar lá e botar meus instrumentos, porque lá é mais seco que Salvador, assim, é mais serra, né? Lembra muito Paraná, né? A Espanha lembra muito Paraná, lembra e muitas, inclusive a região que a gente tem casa é lá em Ávila, é uma região de serra com muitos pinheiros, cedros, tem aquele clima 1.400 metros de altitude, é bastante frio. Eu adoro, né, o frio, adoro. Eu sou paulista, mas adoro assim essa coisa mais setentrional, assim, mas o clima também demora muito para o sol se pôr lá em Ávila, né? São desde as 5 da tarde até umas 11 da noite tem pôr do sol, assim, aquela coisa violeta no céu. Então é um clima invernal que a gente alterna com a nossa casa aqui de Salvador, que a gente mora aqui em Salvador. E isso aí, para mim, acabou amarrando. Quer dizer, eu sou de São Paulo, morei no Rio muitos anos, morei 15 anos no Rio, depois voltei para São Paulo e vim morar na Bahia. Aqui eu montei um estúdio, tudo, uma chácara lá com estúdio, fizemos muitas produções, tudo, mas o tempo é assim muito dinâmico, as coisas passam, foram 2 décadas aqui, produzindo e tocando aqui. Numa coisa mais tropical mesmo. Mas depois eu resolvi levar, o que os instrumentos são muito europeus, né? Piano de cauda,
Sim,
órgão,
sim.
cravo. Então eles pedem um clima seco, frio, sem cupim, sem maresia e sem ladrão, né? Aí, ai, ai.
Importante. A gente vai ouvir um pouquinho mais de Guilherme Arantes.
Dá pra.
Você responde sim. A sua imaginação.
Buscar.
Olha, um grande sucesso na voz da Maria Bethânia também. Guilherme Arantes nasceu em São Paulo, morou um tempo no Rio de Janeiro, está na Bahia e um dia encontrou o curitibano Paulo Leminski.
Sim, então. É, o Leminski foi meu parceiro em muitas músicas, inclusive vou homenageá-lo ao cantar
Opa!
Xixi nas Estrelas, que é uma música que a gente fez para musical infantil. Nós fizemos um musical infantil inteiro de parceria, que foi um acerto muito grande, porque o Leminski era uma pessoa fulgurante, assim, um poeta muito ativo e muito com uma personalidade muito forte. Foi uma grande influência para mim e uma grande amizade também, porque é uma figura muito humana, assim, muito totalmente fora da curva, né? Então eu adoro o Leminski como um dos grandes momentos assim da minha trajetória, ter feito essa parceria com ele. E hoje é reconhecido assim como um dos grandes poetas modernos do Brasil, né?
Sim.
E E aí, agora, a minha relação com Curitiba é muito afetiva, assim, muito bacana. A cidade é incrivelmente, tem a minha cara. Porque você vê o meu primeiro disco, eu tô andando numa rua vazia, assim, um clima meio de inverno, com uma jaqueta de veludo. Então eu sou assim, né, meio paulista, meio paranaense,
é o meu jeito. É bem perfeito mesmo, apesar de estar fazendo um pouco mais de calor. Eu já te adianto, viu, Guilherme Arantes, nosso convidado hoje, que amanhã temperatura de 16 graus, um tempo encoberto, uma chuvinha, máxima de 24. Aqui a gente não teve tão esse inverno como você aqui mencionou, mas amanhã é uma temperatura mais agradável aqui na capital paranaense. Guilherme Arantes, que se apresenta amanhã aqui na cidade, e você lançou recentemente um novo single, e a gente queria falar um pouco mais de O Prazer de Viver Pra Mim É Você. Vamos até ouvir aqui um trechinho, Zé Henrique, por favor.
E sua luz a me despertar, aprendendo a crescer, me deixando guiar pelo toque da mão, fascínio com dom, pelo fato do amor ter sempre razão.
Guilherme, como é que foi essa produção e também lançar neste ano esse trabalho?
É esse disco novo que eu estou preparando para o ano que vem, né? Que esse disco que virá, ele antecipa os 50 anos da minha carreira. E eu estou chegando a um ponto em que eu já sei exatamente em que aspecto que eu sou bom. Quer dizer, a gente chega... Eu estou com 71, vou fazer ano que vem 72 anos. Então você depura e sabe em que você é bom. Exato. Você é bom numa especialidade. Às vezes é o prato que você faz melhor, ou o desenho que você sabe fazer melhor. E eu acho que assim eu aprendi, que a minha escola é uma escola jobiniana de música, da música brasileira, da busca das harmonias de Chopin, de Debussy, assim, essa escola do piano, né, que é um piano muito clássico do Brasil, e que eu fui convidado para fazer duas músicas importantes recentemente, uma para Alaide Costa, que é uma cantora do tempo lá do Fino da Bossa. Ela fez um disco autoral recentemente, de inéditas, e eu fiz uma Bersese, que é uma cantiga de Niná, assustadora, assim, ficou muito bonita mesmo, para ela, que é uma grande cantora, uma grande diva. E aí ela gravou no disco. Depois eu fui convidado para fazer uma para a colega dela, que é muito amiga dela, que é a Claudete Soares, que é uma outra grande intérprete clássica da MPB. E aí saiu essa aí, essa O Prazer de Viver Pra Mim É Você. São músicas que levam para um tempo assim clássico dos anos 50, em que o samba-canção, a música brasileira, viveu um esplendor muito grande, que acabou gerando a bossa nova, que é uma coisa mais do jazz, assim, uma coisa moderna. Mas eu tenho essa fixação pelo ano 50, né? Pela Julie London, pela articulação que levou a música brasileira a ser uma matriz tão forte no mundo, que é o Vinícius de Moraes, é o Baden Powell, é o Edu Lobo, essa gente, né? Então, eu tento, dentro das minhas limitações, ou do meu aprendizado, né, que eu estou ainda a caminho, porque a música é sempre um caminho a se buscar, e atingir esse tipo de excelência das cantoras. E essa música ficou muito bonita. A gente acabou fazendo um arranjo com o Jacques Morellenbaum, que é um maestro e violoncelista maravilhoso da minha geração, e ele escreveu uma coisa, nossa, deslumbrante. E eu mixei lá no Oregon com uma senhora, que é a Silvia Messi. Ela fazia as mixagens do Prince, ela fazia Pet Shop Boys, ela faz grandes artistas do pop mundial. E aí essa foi uma nova amizade. Ela deve fazer um novo disco todo, eu estou com um disco praticamente... Nessa safra, acabou saindo uma música que eu pretendia dar para Simone, mas acabou que a Simone ainda não entrou em estúdio para fazer um disco cheio. Fiz uma para o Boca Livre, também chama Toda Felicidade, que é também uma pequena peça de harmonia. Então eu estou me especializando nessas harmonias densas e brasileiras, mas do piano brasileiro mais nobre. Assim. É uma busca minha, quer dizer, não sei se... E o público vai ver, então, esse Guilherme de hoje, que é uma, sabe, que as coisas vão amadurecendo. Quer dizer, eu fiz muitas músicas, assim, que se tornaram marcos de gerações, como Amanhã, Exato. Não Mudei Nada Mais, o Planeta Água, né? A gente vai cantar tudo isso. Um Dia, Um Adeus, é uma das que eu mais gosto, Um Dia, Um Adeus. Tem, e aí várias outras são lá dos B, tem... Eu apresento pedacinhos, coisas do Brasil, cheia de charme, Lance Legal, O Melhor Vai Começar, que mais? Deixa Chover, Lindo Balão Azul, que são... E tem a música do Leminski, quer dizer, um pouco de especial infantil, essa Brincar de Viver aí, que a Bethânia gravou. São todas músicas com um estilo muito pessoal, né? E que eu acho que o público de Curitiba é maravilhoso para ouvir.
Vamos, aliás, aproveitar, já que o Tusca falou de pedacinhos, mas tem aqui separado Um Dia, Um Adeus. Vamos lá também aqui ouvir um trechinho. Vamos lá.
O que é que eu faço pra você me perdoar?
Guilherme, dessas músicas todas que você citou, qual era a preferida do Tom Jobim?
Ah, Coisas do Brasil, né? Porque Coisas do Brasil tem uma influência visível, audível do Jobim. Uhum. E na época eu morava no Rio de Janeiro, fiz de parceria com Nelson Motta, que é um amigo em comum também, muito amigo do Tom. Até o Nelsinho está de parabéns, está fazendo um musical belíssimo com o Tom Jobim, com a história do Tom Jobim, do Vinícius, estreou no Rio de Janeiro. Então, é um craque, né? A gente fez essa Coisas do Brasil, era uma new bossa, assim, não. Porque houve um período dos anos 80 em que a bossa nova voltou de uma forma pop, assim, seja com a Xadé Adu, ou Mati Bianco, aquelas bandas Spandau Ballet, que eram coisas delicadas, brasileiras, assim. Especialmente o Mati Bianco era muito brasileiro, Everything But The Girl também tinha um charme brasileiro londrino. E a gente lançou Coisas do Brasil, isso aí foi no ano de 86, eu gravei com o Ronnie Foster, com os músicos americanos, e com o Léo Gandelman, sempre meu escudeiro, que fez sax, fez flautas. Então eu acho que dei muita sorte na carreira, trabalhando com gente assim, que somou muito na minha carreira, né? Então, eu acho que tudo isso desemboca no show, e é um momento, eu tenho feito shows muito emocionado, entendeu? Que eu vejo as pessoas chorando na plateia, eu não aguento, né? Às vezes dá um nó na garganta. Eu tava falando com o Flávio Venturini, que é meu querido, né? Meu amigo, colega, assim, tão talentoso e delicado também. E ele falou que ele sofre a mesma coisa, ele vai cantar, então é um repertório muito extenso, muito profundo, que mexe assim com... E é um show bastante descarnado, acho, é um show de compositor, mostrando todas as músicas, né?
Fiz a pergunta, já acho que o Tom Jobim era admirador do Guilherme Arantes. Conta rapidinho para nós, Guilherme, como é que foi esse encontro entre você e o Tom Jobim nos anos 80?
Então, era uma reunião que periodicamente se fazia com as lideranças do meio artístico sobre o assunto do direito autoral, porque na época estava muito turbulenta essa questão, ainda está, né? Mas isso aí lá atrás, no tempo do disco ainda de vinil, e no tempo nem existia esses streamings, tudo isso que aconteceu, né, com a música. E a gente estava discutindo a questão da arrecadação e tal, e eu fui lá participar, e tinha vários colegas, né? Tinha Paralamas, estava Paula Toller, lá, aqui de Abelha, estava toda essa gente da nossa geração, Léo Jaime e Djavan, estava todo mundo. E aí tinha uma rodinha, todo mundo dando gargalhada, né? Os jovens todos se divertindo com alguém lá dentro que era muito palhaço, né? Que estava todo mundo... E que só podia ser quem? O Tom Jobim, né? Que é. O Tom Jobim era o homem das frases, assim, cheio de tiradas, né? Muito engraçado, muito figura. Aí uma hora ele parou e veio, ai, Guilherme Arantes, você fez uma bossa aí muito bacana, gostei muito das suas coisas do Brasil. Isso é coisa do Nelson Motta, né? Também que era meu parceiro. Aí ele queria essa aproximação. E o mesmo Nelsinho depois também me apresentou diretamente ao João Gilberto. Isso aí num show que teve, que o João Gilberto fez em São Paulo um grande show lá, e a gente foi no camarim, aí ele me pôs cara a cara com o João, que adorava essa música também. Então esses caras tinham um carinho comigo devido à harmonia, né? A questão de ter essa busca das harmonias bonitas, do encadeamento dos acordes, porque é uma coisa, isso aí está impregnado em mim desde menino, né? Que eu amo esses caras, e tenho meus ídolos, né? O Taiguara, o Johnny Alf, João Donato, essa gente toda eu pude conhecer pessoalmente, né? Então é uma carreira interessante que eu consegui conhecer os meus ídolos, né? Conhecer meus ídolos. Tem uma história que eu conto, no show, que é como foi o meu encontro com o Roberto Carlos, para fazer uma música especialmente para o Roberto, e como que era o convívio para fazer a música, essa coisa para ele lançar, e as adaptações da letra, as manias de Roberto, tudo. Então, isso aí são coisas que no show eu aproveito para pontuar e o público se diverte, né? É meio um coaching, o meu show é eu sou meio coach, sabe, no show. Porque hoje eu já tô mais cara de pau, eu tô mais velho, então quando você fica mais velho, você perde aquele personagem bonitão, assim, aquele o galã, sai de cena, e aí fica o carisma da pessoa de verdade. Aí isso é uma coisa que é engraçada na vida, né? Que às vezes a gente perde um monte de coisa com a juventude, assim, que fica para trás, mas ganha outras dimensões, assim, né? De ser engraçado. Por exemplo, essa gente, Tom Jobim, Vinícius, são pessoas muito engraçadas, né? Que desenvolveram um carisma em público que fica imbatível, porque a idade, a leitura, a vivência, a vida, né? Dá um substrato, assim, para você compartilhar ao vivo, né? Então, isso ajuda muito.
Guilherme Arantes, mais uma vez, muito obrigada em nome de toda aqui a equipe da CBN, em nome do Felipe, do Tusca e também do nosso ouvinte. Amanhã, então, encontro marcado com os curitibanos. A gente te espera, Guilherme.
Olha, um prazer enorme. Vamos abraçar essa Curitiba maravilhosa aí. Viu? Com um super show amanhã. Eu espero vocês lá. É no Teatro Positivo, mas é uma sala mais intimista, uma sala... É um pouco menor, não é aquele teatrão grande, é um outro espaço, mas é muito bonito, é um espaço muito nobre da cidade, né? Uma grande honra estar aí e mostrar o meu show.